Vamos comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E nós vamos ler aqui o versículo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 9. Diz assim: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos, assim seja. Amém, igreja? Paulo estava na sua cama e ele estava quase adormecendo. Sabe aquele momento que nós estamos naquela fase intermediária entre meio acordado e meio dormindo? Sabe quando a gente está naquele momento entre estar acordado e o sono? Paulo tem uma visão. Ele vê um homem da região da Macedônia. Ele vê porque as vestes daquele homem que apareceu naquela visão a ele era das pessoas que daquela região da Macedônia. Paulo tem aquela visão e aquele homem que apareceu a ele em visão diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e nos ajude. Paulo, que era um homem cheio do Espírito Santo, quando ele acorda daquela visão, ele tem para si que o Espírito Santo está mandando que ele se dirija à região da Macedônia e pregue a palavra de Deus naquela região. Paulo imediatamente reúne os discípulos que estavam com ele e ele conta aquela visão e diz: olha, eu estou entendendo que o Espírito Santo está nos mandando pregar aos macedônios. Esta visão não foi por acaso. Deus quer que levemos a palavra aos macedônios. E naquele momento, um daqueles se dispõe a ir com Paulo nesta viagem. E este é Silas. Silas, ele vai tomar a decisão de ir junto com Paulo para esta viagem. E era uma viagem muito longa. Era uma viagem de dias, de viagem de barco. Hoje em dia a gente pega um avião e rapidinho está em outro lugar, né? Naquele tempo não, entrava-se no barco e viajava dias, meses. E Paulo sabe que é uma viagem demorada. Paulo sabe que até a Macedônia, de onde ele está, que é Troade, ele tem uma viagem longa pela frente e não é todos que estão dispostos a ir com ele nesta viagem, mas Silas está disposto a acompanhar Paulo. E Paulo não mede esforços para ir para esta viagem. Tanto que diz aqui no versículo 10: E logo depois desta visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. Você crê que esta é a palavra de Deus? Que Deus tem algo a falar no seu coração nesta manhã? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e Deus Todo-Poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Mas eu convido a você a prestar atenção no que a palavra de Deus tem a dizer e a falar ao seu coração. Aquela visão noturna perturbou Paulo. Paulo viu nitidamente o rosto daquele homem macedônio que apareceu na sua visão. E era um rosto de um homem sofrido, de um homem que estava sofrendo muito na sua vida. E o seu pedido naquela visão cortou o coração de Paulo, porque era um pedido de socorro: passa Macedônia e ajuda-nos. Era um pedido de socorro. Paulo não conseguiu dormir mais aquela noite, tanto que a Bíblia nos diz que correndo, ele se apressou para dirigir até a região da Macedônia. E veja que foi uma viagem longa, porque de Troade, eles foram em caminho direito para Samotrácia, e já no dia seguinte, se dirigiram a Neópolis, e de lá foram para a primeira cidade da Macedônia, que era Filipos. Filipos, como nós lemos, era uma colônia. Como assim, pastor, uma colônia? Filipos era uma cidade da Macedônia e era a principal porta de entrada para a Europa daqueles que vinham da Ásia. Então, quem vinha da Ásia, para que pudesse entrar na Europa naqueles tempos e entrar na Macedônia, ele tinha que passar pela cidade de Filipos. Filipos era uma cidade que ficava no alto de uma colina, ou seja, era uma cidade alta e muito bonita. Quer dizer, quem chegava via aquela cidade na colina, uma cidade alta, muito bela, muito bonita, e era uma cidade próspera, porque ao pé desta colina tinha um rio chamado Gânges. Então era uma cidade muito próspera, ela tinha água, e isso naquele tempo fazia com que a cidade fosse muito próspera. Esta cidade de Filipos, no tempo de Paulo, era uma colônia, e era uma colônia romana. Roma tinha dominado Filipos e havia ali constituído uma colônia romana. Filipos tinha este nome porque no ano 358 a.C., um rei macedônio chamado Filipe conquistou aquela cidade de um povo que vivia ali chamado Trácios. Os Trácios habitavam naquela região. Este rei macedônio chamado Filipe conquista esta cidade no ano 358 a.C. e dá o nome dele à cidade, por isso que se chamava Filipos. Só que 250 anos depois, Roma marcha contra este rei macedônio e ali conquista a região de Filipos, passa para o domínio romano e passa a ser uma colônia romana. E Filipos, como uma colônia romana, adota os princípios romanos. E quais são os princípios romanos que são adotados por Filipos? Primeiro, as leis. As leis que regiam esta colônia de Filipos era romana. As leis romanas é que imperavam ali. Segundo, a maneira de se vestir. Eles se vestiam como romanos. Terceiro, o idioma. O idioma predominante ali era o idioma falado em Roma. E por fim, a religião romana. Quer dizer, a religião romana predominava na região de Filipos. E os romanos, eles eram idólatras. Os romanos, eles eram idólatras e eles acreditavam nas seguintes divindades, para você ter uma ideia. Eles acreditavam em Júpiter e Juno. Eles acreditavam que Júpiter era casado com Juno. Júpiter e era casado com uma deusa chamada Juno, considerada a rainha dos deuses. E, segundo a mitologia romana, estes dois deuses tiveram um filho chamado Marte. E Marte tinha vários devotos no Império Romano, porque era considerado o deus da guerra. Então os romanos idolatravam Marte, porque eles criam que Marte era o deus da guerra, e eles idolatravam Marte. E eles criam que Marte tinha tido dois filhos, que era Rômulo e Remo, os fundadores do Império Romano. Então, a religião romana era alicerçada neste pensamento. Paulo chega em Filipos, chega naquela região de leis romanas, chega naquela região de costumes romanos, chega naquela região de crença romana, e ele começa a pregar o evangelho ali. Ele chega, se aproxima do rio Gânges, onde as mulheres ficavam lavando as roupas, e ele começa ali a anunciar a palavra de Deus. As mulheres que estavam ali param, começam a ouvir a pregação de Paulo, e uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura, ela se converte. Ela acredita no que Paulo está dizendo, e ela se converte e leva Paulo e Silas para dentro de sua casa. É a primeira conversão ali. Só que Paulo não está contente ainda. Lembra o homem que ele viu na visão? Ele quer encontrar aquele homem. Algo diz a Paulo que aquele homem existe e ele habita na região da Macedônia. Paulo todos os dias caminha entre o povo de Filipos e ele está procurando aquele homem que apareceu em visão lhe dizendo: passa Macedônia e ajuda-nos. Paulo acorda, caminha pela cidade com Silas, anuncia o evangelho, a multidão vem, ele procura aquele homem, mas não encontra. E aí começa a acontecer uma coisa. Uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, sempre que vê Paulo e Silas, ela vem atrás deles e começa a dizer: estes que vos anunciam estas palavras são servos do Deus Altíssimo. São servos do Deus Altíssimo. E ela vem gritando isso atrás de Paulo e Silas. Paulo chega até Silas e fala: Silas, eu escuto aquela mulher e alguma coisa não me dá paz no meu coração. Ela fala, é verdade o que ela está dizendo, nós somos servos do Deus Altíssimo, mas eu não sei, alguma coisa está errada, alguma coisa não se encaixa. Paulo, fica na tua. A gente está aqui, os costumes deles são outros, as crenças deles são outras, não se mete nessa questão, Paulo, fica na sua. Tá bom, Silas, eu vou me conter, eu vou me aguentar. Aí no dia seguinte a mulher de novo, Paulo procurando o homem, e ele não encontra, e a mulher de novo: estes que vos anuncio estas palavras são servos do Deus Altíssimo. Silas, eu não estou aguentando, alguma coisa aqui dentro está me dizendo que isso não é de Deus. Eu não sei, às vezes não acontece, situações que você sente lá dentro, que não é de Deus aquilo, se bate e fala: puxa, mas eu não sei, não estou sentindo. Paulo não sentia que aquele espírito era de Deus. Ele se continha, porque ele está em Roma, os costumes são romanos, as crenças são romanas. E ele tem que se aguentar ali. E Silas está lá, Paulo, não vai me fazer nada, pelo amor de Deus. Olha só, isso daqui é um pavio de um barril de pólvora. Não faz nada. Aí no terceiro dia, eles estão andando e a mulher vem de novo. Estes que vos anunciam essas palavras são servos do Deus Altíssimo. Olha que essa mulher disse isso, o Paulo vira, aponta o dedo, diz: espírito de adivinhação, sai dela. Na hora que ele disse isso, a mulher parou e não conseguia adivinhar mais nada. A mulher parou de falar, ficou muda e saiu correndo e foi até os seus senhores. E os seus senhores lucravam muito com ela por causa das suas adivinhações. Só que a mulher não adivinha mais nada. Ela não consegue adivinhar mais nada. Aquele espírito de adivinhação saiu da vida dela, não está mais nela. Os seus senhores, quando viram isso, perguntaram: como que isso aconteceu? Ah, foi aquele estrangeiro ali, ó. Aquele estrangeiro, ele olhou para mim e disse: espírito de adivinhação, sai dela. E saiu. E eu não consigo adivinhar mais nada. Eu não consigo adivinhar mais nada. E aqueles homens começaram a entrar no meio da multidão, ouvindo o que Paulo e Silas pregavam, o que ele falava. E eles começaram a ouvir e pensar: isso daí não é bom para os nossos negócios. Isso daí não é bom para os nossos negócios. Essa palavra de salvação, Jesus, vida eterna, isso não é bom para os nossos negócios. O povo vai deixar de vir atrás de nós para ir atrás desse homem, desta palavra, deste dito de salvação, deste Jesus que ele anuncia. Nós já ouvimos dizer que lá em Jerusalém eles estão fazendo uma revolução, estão ali revolucionando, milhares estão se convertendo a essa religião, e eles querem fazer o mesmo aqui. Não vamos deixar. Foram aos principais e disseram: olha, esses homens estão pervertendo a nossa crença. Eles estão dizendo que Rômulo e Remo não são os deuses maiorais dos romanos. Estão dizendo que é um tal de Jesus. Estão dizendo que é um tal de Cristo. Olha, eles estão pervertendo a nossa crença. E aí os magistrados pegaram Paulo e Silas, açoitaram eles, bateram neles. Se eu imagino Silas olhando, está vendo aí, Paulo, olha o que você foi fazer. Eu não falei para você ficar quieto. Eu não falei para você ficar na sua. Mas você teve que expulsar, olha aí. E aí eles apanham Paulo e Silas. E Paulo olha para vocês e fala: calma, Silas. Há um propósito em Deus em tudo. Meu irmão, preste atenção nisso. Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo. Às vezes a gente está fazendo tudo direitinho, mas parece que está tudo dando errado. Às vezes a gente está ali fazendo tudo como está sendo dito, mas parece que está acontecendo tudo diferente. E aí a gente fica questionando por quê? Entenda, Deus tem um propósito para tudo. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu decreto. Creia nisso, ainda que aparente que o que está acontecendo está indo ao oposto do que você está pedindo. Confie em Deus. Confie em Deus. Fala para o teu irmão: confie em Deus. Ainda que tudo aparente que está indo ao contrário, confie em Deus, porque Deus tem um propósito em tudo. Até na sua dor Deus tem um propósito. E uma coisa eu te garanto: a dor de hoje é para grandes conquistas amanhã, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor. Silas, cadê o meu Silas? Oh, vem cá, meu Silas, vem cá, meu Silas, vem cá, vem cá. Estão os soldados romanos, dá um abraço aqui, meu Silas. Estão lá os soldados romanos carregando Paulo e Silas. Vai reclamando aí, vai reclamando. Você não devia fazer isso.
Você não devia fazer isso, pastor, não devia fazer isso.
Você tem que interpretar melhor, meu filho. Põe ânimo aí.
não devia fazer isso, poxa, se você não falasse nada, não acontecesse isso agora, poxa, olha aí.
Ai, o chicote nas costas, ai, mas calma, Silas, Deus tem um propósito, Deus tem um propósito em tudo. E eles vão subindo a colina, e lá em cima tem uma prisão, encerrada, fechada, prisão de segurança máxima. Paulo e Silas estão lá, Silas se lamentando, o Silas está se lamentando, o Paulo não, Deus tem um propósito, Silas, calma, e eles estão subindo a colina, aí os soldados batem na porta da prisão, pou, na hora que batem na porta da prisão, a porta se abre, e aí sai um homem com um semblante triste, de dentro daquela prisão, um homem abatido, abre a porta pálido, porque naquele tempo, os grandes soldados renomados, tinham a chance de serem os carcereiros das prisões romanas, tinham que ser homens de extrema confiança, só que eles pagavam um preço para isso, eles tinham que morar dentro da prisão, eles tinham que ficar ali 24 horas vigiando os presos, eles não saíam, eles não tinham uma vida, um carcereiro hoje passa um tempo na prisão e vai embora para casa, naquele tempo não, o carcereiro ficava encarcerado com os presos, veja, era um homem livre, só que aprisionado, você acha que era Paulo e Silas que estava preso? Aquele carcereiro também estava preso, ele também estava preso ali, estava Paulo e Silas sendo levado, quando Paulo vê aquele homem, Paulo dá um sorriso, Silas não entende porquê, aí Paulo começa a cutucar ele, é ele, Silas, quem Paulo? Fala ele,
é ele,
não, é ele quem?
Jesus.
Ele quem? Você tem que falar, ele quem?
Ele eu quem?
Que... Fui eu que tive a visão, você não viu.
É ele quem? Sim.
É ele, o homem da minha visão. Aí o Paulo entra, aquele homem não entende nada, porque o Paulo está assim para ele. Está entrando, e o Paulo, é ele, é o homem da minha visão, é o homem que eu vi, meu irmão, você está entendendo que Deus tem um propósito em tudo, Deus tem um propósito em tudo, o único jeito de Paulo chegar até esse homem, era entrando dentro da cadeia, era entrando dentro da prisão, às vezes o único jeito para salvar a tua família, é descendo ao mais profundo abismo, para resgatar o teu filho, a tua filha, e levá-lo ao mais alto céu, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, filho. É ele, é o homem. O Silas está lá, cheio de dor, bofetada, e o Paulo está rindo, feliz da vida. É ele, é o homem da minha visão, é o homem que eu vi. Aí Paulo é levado junto com o Silas ao ponto mais baixo da prisão. Ele foi lá para o calabouço, onde os prisioneiros de segurança máxima ficavam. Desceu com ele e Silas até o local mais baixo da prisão. Chegou ali o carcereiro, acorrenta Paulo e Silas num tronco. Veja só, é segurança máxima. Eles não estão só dentro de uma cela, eles estão presos pelos pés num tronco. Tem como sair de lá? Aparentemente não. Aparentemente não tem mais chance de Paulo e Silas saírem de lá, não tem mais como Paulo e Silas serem livres daquela situação, tanto que a palavra diz, veja aqui comigo, Atos capítulo 16, versículo de número 23, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco, E perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o que, igreja? Oravam e cantavam hinos. Está vendo por que a gente tem que clamar meia-noite? Paulo e Silas estavam orando e clamando e louvando perto da meia-noite. Olha por que nós temos que orar 50 meias-noites. Quer dizer, eles estão numa prisão mais profunda, estão com os pés presos no tronco, e eles estão ali se lamuriando da vida, se queixando da vida, se reclamando por que Deus permitiu isso acontecer. Meu irmão, esse é o erro que nós cometemos. Às vezes, diante das lutas, ao invés de orarmos e louvarmos a Deus diante das lutas, nós preferimos reclamar, murmurar, praguejar, questionar o agir de Deus. Pare de fazer isso e comece a orar. Comece a orar. Jesus, quando foi levado ao Getsêmani, estava ali no Getsêmani em oração. Quanto maior a sua agonia, mais intensa era a sua oração. Está escrito isso na Bíblia. Quanto maior era a sua agonia, maior era a sua intercessão. Quanto maior for a sua luta, maior tem que ser também a sua oração. Em vez de reclamar, de murmurar, de se queixar, faça como Paulo e Silas, ore e louve, porque a oração de um justo é eficaz nos seus efeitos. Ore e louve, porque a oração de um justo é eficaz para produzir milagres, é eficaz. E eles estão ali orando, e eles estão ali louvando, perto da meia-noite. Silas, vamos orar, Silas, vamos orar, Silas, vamos louvar. Eu sei que está doendo as feridas, mas vamos louvar, Silas, vamos louvar, vamos adorar a Deus, vamos invocar ao Senhor. E eles estão ali orando, e eles estão ali louvando. E sabe o que aconteceu? Deus mandou um terremoto naquele cárcere, à meia-noite, e todas as portas daquele cárcere se abriram. Agora olha só que interessante, a Bíblia diz que o alicerce do cárcere se moveu. O alicerce foi um terremoto imperceptível, ninguém percebeu. Você acha que a prisão começou? Não, foi um terremoto silencioso. Um terremoto silencioso que mexeu somente as estruturas do cárcere. Sabe quando você chumba uma porta e você tem que chumbar ela fechada, porque ela vai se assentar. Se você não fechar a porta, é perigoso ela se mover, e aí na hora que você for fechar, ela não fechar. Imagine lá, a porta está trancada, e aí Deus manda um terremoto silencioso. E aí o alicerce do cárcere se mexe, a tranca não tranca mais. Preste atenção nisso, porque se o terremoto só abrisse a porta, depois o carcereiro podia chegar e fechar de novo. Se Deus move o alicerce, a tranca não fecha mais. Eu quero que você entenda o milagre. O que Deus vai fazer num terremoto silencioso nestas 7 semanas? Deus não vai só destrancar a porta, mas Ele vai mover o cárcere, Ele vai mover as estruturas do cárcere, e essas portas que até hoje te aprisionaram, estavam fechadas, nunca mais se fecharão na sua vida. Nunca mais diabo algum vai poder fechar as portas na sua vida, em nome de Jesus. E sabe por quê? Porque Deus em 7 semanas escancarará elas para vocês. Diz a palavra, versículo 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. Diga, todas as portas. Diga, todas as prisões. Deus não vai abrir algumas portas. Deus não vai soltar algumas prisões, mas diga: todas as portas, todas as prisões, todas as portas, todas as prisões, todas as portas, todas as prisões, todas as portas e todas as prisões serão abertas em nome de Jesus Cristo. O que é que está aprisionando você? Todas as prisões serão abertas. Qual é a porta que está fechada? Todas as portas se abrirão. Todas as portas e todas as prisões. Quando o carcereiro viu isso, ele ficou apavorado. Ele ficou apavorado. Ele pensou que todos tinham fugido, todos tinham ido embora. E agora? E agora? Eles vão me matar. Eles vão me matar. Ele tinha duas escolhas. Ou ele se matava e salvava a sua família, porque se ele se matasse, nada de mal aconteceria com a família dele. Mas se ele fosse para julgamento romano, a família dele seria morta junto com ele. Então ele tem duas escolhas: ou ele leva todo mundo para ser julgado se os prisioneiros fugiram, ou ele tira a própria vida e salva a sua família. Aquele homem então pega a sua espada, porque ele quer a salvação da sua família. Ele vai, coloca a espada na altura do peito, para se lançar sobre ela, para se lançar sobre aquela espada e salvar a sua família. Quando ele faz isso, Paulo, do meio da escuridão, diz: não faça isso contigo, não tire a sua vida. E naquele momento aquele homem começa a tremer, e ele pede luz. E quando ele enxerga, ele vê Paulo, Silas e os presos ao redor de Paulo e Silas. E aquele homem então olha para Paulo e diz: o que que eu devo fazer para me salvar então? Ele está dizendo daquela situação: o que que eu devo fazer para me salvar então? Para salvar a mim e a minha família? Para que os romanos não nos matem? Quais são as suas exigências? Quais são as exigências de vocês? Ele espera receber uma exigência de um preso, a exigência de um preso para fugir. Paulo olha para ele e diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Meu irmão, eu quero que você creia nisso. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquele homem, quando ouviu isso, ele pega Paulo e Silas, leva para dentro da sua casa. Paulo e Silas fala para ele sobre a salvação, sobre a palavra de salvação. A família daquele homem escuta. Paulo e Silas batizam aquele homem, a sua família. Aquele homem é tomado de uma alegria como nunca antes ele sentiu em toda a vida. E ele limpa as feridas de Paulo e Silas, cura suas feridas, limpa os seus açoites. E no dia seguinte de manhã, aí você pode dizer: mas pastor, Paulo e Silas continua preso. No dia seguinte de manhã, os romanos estão batendo na porta da prisão e dizendo: solte esses homens, porque um deles é cidadão romano. Solte esses homens. Aí Paulo e Silas recebem o carcereiro dizendo: olha, estão mandando soltar vocês. Eles estão lá na porta dizendo para eu soltar vocês. O quê? Eles que venham, nos peçam desculpas e nos levem para fora da prisão. Aqueles que no dia anterior açoitaram a Paulo e Silas, pisaram em Paulo e Silas, que humilharam Paulo e Silas, agora são eles que estão sendo humilhados e Paulo e Silas exaltados. Meu irmão, acredite nisso. Em 7 semanas Deus vai te exaltar em nome de Jesus Cristo. Vai abrir as cadeias, vai abrir as prisões e vai exaltar você em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. e se coloque de pé no seu lugar. Fique de pé. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Quando aquele homem entregou a vida dele a Cristo, ele não era mais um homem triste, mas ele era um homem feliz. Eu digo a você que, quando você entrega a sua vida a Cristo, você se torna um homem e uma mulher feliz. Deus me mandou dizer isso a você nesta manhã. Eu não sei qual é a sua tristeza. Eu não sei qual é a sua mágoa. Eu não sei o que é que faz você perder o sono à noite. Mas eu sei a solução para tudo isso. E a solução é Jesus Cristo. Você entregando a sua vida a Cristo, recebendo a Ele como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você vai alcançar vida plena. E você vai se alegrar na sua crença. Você vai se alegrar na sua crença em Deus. Por isso escute, escute o que eu estou te falando. Você que ainda não entregou sua vida a Cristo, você que ainda não recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, você tem que entregar a sua vida a Cristo nesse instante. Fazer dele o seu Senhor, porque você fazendo dele o seu Senhor, você vai ter vida plena, você vai ter verdadeira alegria, você vai ter verdadeira alegria na presença de Deus. Por isso, você que nesta manhã quer entregar a sua vida a Cristo, quer receber ao Senhor Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, levante a sua mão direita aos céus. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Você que levantou a sua mão, saia do seu lugar e venha aqui à frente, venha aqui diante do altar de Deus, venha entregar a sua vida a Cristo. Isso, venha. Vem entregar a sua vida a Cristo. Vem entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Receba-o hoje como Senhor e Salvador da sua vida. E Ele te sarará das suas tristezas. Não se acanhe, mas entregue a sua vida a Cristo. Pastor, eu já entreguei minha vida a Cristo, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja. Se há alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Cristo hoje, que quer se reconciliar com o Senhor Jesus hoje, o ano está começando. Você vai começar este ano afastado de Deus? Não. Se reconcilie com Cristo hoje. Se há alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Cristo, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Venha se reconciliar com Jesus hoje. Se o teu coração pede uma reconciliação, pede uma reconciliação com Cristo, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Isso, venha. Venha se reconciliar com Jesus. Se você tem sido um filho pródigo e uma filha pródiga, venha se reconciliar com Cristo. Venha se reconciliar com o Senhor Jesus. Pastor, eu já estou na igreja, mas eu tenho andado fraco, fraca na minha fé. Pastor, eu tenho andado triste devido a uma situação que eu estou enfrentando, e isso está abalando a minha fé. Você quer que eu ore por você, para que Deus fortaleça a sua fé, para que Deus te dê ânimo? Então saia do seu lugar e venha aqui à frente. Vem aqui diante do altar de Deus, que eu vou orar por você. E quando as pessoas estão vindo, eu quero falar com você que está ouvindo esta mensagem no rádio, que está assistindo pela internet. Entregue a sua vida a Cristo. Faça como estas vidas que estão aqui comigo na sede estadual da comunidade cristã Paz e Vida. Dobre o seu joelho ao lado do seu rádio, do seu computador, e faça conosco esta oração. Cristo sabe qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento, a sua tristeza. Então entregue a sua vida a Ele hoje. Você que está aqui comigo, dobre o seu joelho aqui, dobre o seu joelho ali, aí ao lado do seu computador. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Você que está entregando a sua vida a Cristo, você que está se reconciliando com Jesus, você que precisa de fortalecimento neste instante, repita comigo esta oração. Meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco na Tua presença para pedir a Tua bênção sobre a minha vida. Senhor, estende agora as Tuas mãos, que o meu nome seja escrito no livro da vida e me fortaleça para caminhar na Tua casa. Senhor, tira do meu caminho todo desânimo, toda fraqueza, e me fortaleça para caminhar diante de Ti, que eu tenha forças, que eu tenha fé para caminhar contigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito e Deus Todo-Poderoso, quero fazer esta oração por cada vida que está aqui comigo, que está me ouvindo pelo rádio, que está até assistindo pelo YouTube esta mensagem. Meu Deus, que o Senhor esteja a contemplar cada vida que te recebe como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida e lhe conceda o direito de ser chamado de filho e filha de Deus. Olha também para cada vida que está se reconciliando contigo. Meu Pai, perdoe os pecados, perdoe as falhas e fortaleça esta pessoa para ela caminhar contigo a partir de hoje. Meu Deus, reconcilia ela contigo, que ela sinta novamente a alegria da salvação e da vida eterna. Meu Deus, estende as tuas mãos sobre este teu filho, esta tua filha, que já está na tua casa, mas precisa ser fortalecido e fortalecida. Meu Deus, tira esta fraqueza, tira este desânimo, levanta o que está caído, fortalece o que está fraco. Meu Pai, que esta pessoa seja edificada e abençoada pelo seu poder. Eu abençoo cada uma destas vidas, sê com elas, fortaleça-as na tua presença, que quando findarmos esta oração e esta pessoa se colocar de pé, que ela seja edificada e fortalecida na sua fé, em nome de Jesus. Que assim seja feito, para a glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Diga graças a Deus. Pode se colocar de pé e vamos aplaudir ao nome de Jesus.